Fala galera dos games, board games, card games e RPG. O meu nome é Marco Sadek e este é o podcast Jogos Incríveis. Aqui nós falaremos de diversos assuntos relacionados à cultura geek e principalmente de um grande hobby que eu compartilho com milhares e milhares de pessoas, o RPG. Para quem não sabe, o RPG é a sigla de Role Playing Game, ou Jogo de Interpretação de Papéis. Durante os diversos capítulos desse podcast, nós vamos falar de sistemas de RPG, de suplementos de RPG, eventos que acontecem pelo país, lançamento das melhores editoras, os autores do momento, os autores antigos, os projetos de quem está ligado nessa área, os cenários que o pessoal usa para jogar, personagens famosos de cada sistema e cenários, os antagonistas, e muito mais. Então permaneçam ligados e vamos nos aventurar nestes jogos incríveis.
Merlin morreu há 1000 anos. Seu tolo! Você me conhece apenas como o Vingador.
Saudações, guerreiros e guerreiras. No episódio de Jogos Incríveis de hoje, nós vamos falar sobre um desenho que marcou não só a minha infância, mas com certeza de milhares e milhares de jovens da década de 80 e 90, O Caverna do Dragão. Este desenho foi co-produzido pela Marvel, Toei Animation e TSR. Ele teve 3 temporadas, com 27 episódios. E apesar de naquela época já ter outros desenhos com uma temática um pouco mais madura, como Rambo, Transformers e Johnny Quest, diferente dos desenhos de 5 a 7 minutos, como Pica-Pau, Droop, Tom e Jerry, Popeye, que eram desenhos que tinham rotinas pré-definidas, que eram repetidas episódios após episódios, neste nós acompanhávamos uma jornada de redenção, onde 6 jovens estavam presos em um mundo sinistro e desconhecido e estavam lutando para retornar para casa. Então vamos conversar do porquê que esse desenho é tão famoso, vamos falar sobre as armas mágicas, não só as que eles têm, mas as armas mágicas que aparecem em cada episódio, vamos falar sobre os locais que eles visitaram, os locais de interesse, que tipo de paralelo que podemos fazer entre o desenho e o RPG Dungeons & Dragons, e mais algumas curiosidades. Então fiquem atentos neste episódio de Jogos Incríveis. Caverna do Dragão foi um desenho criado para se vender um produto, né? Em inglês, o desenho se chama Dungeons & Dragons, que é o nome homônimo do RPG de mesa mais famoso de todos os tempos, criado por Gary Gygax na década de 70. Então a Toei Animation, ela monta um desenho voltado para o público infanto-juvenil, mas que pega elementos desse RPG de mesa. Isso é, a gente já falou de outros desenhos que faziam isso, o desenho do He-Man, o desenho dos Transformers, do Comandos em Ação, foram desenhos criados para se impulsionar brinquedos. Isso também é muito da escola japonesa. Os animes, os mangás de Digimon, Pokémon, Cavaleiros do Zodíaco, eram desenhos voltados para se vender produtos. Então nós temos esse desenho chegando ao Brasil no começo da década de 90, e era um desenho que arrebatava o espectador no seu primeiro minuto devido à sua abertura tão impactante. Logo na abertura, nós éramos apresentados a 6 jovens como nós, como as crianças da época, que iam passear em um parque de diversões e andar em uma montanha-russa chamada de Dungeons & Dragons. Durante o passeio, eles passavam por um portal e caíam em um mundo completamente diferente e estranho, chamado apenas de um reino. Quando eles se levantavam, diante deles já estava um ser demoníaco, maléfico, um Ralph Fiend chamado Vingador, com seus dentes de vampiro, com seu chifre montado em cima de um Nightmare, um cavalo negro, soltando fumaça pela boca. Você mal conseguia assimilar aquilo e aparecia Tiamat, um dragão alado, monstruoso e colossal, com 5 cabeças. E você pensa, acabou a aventura ali, não tem como eles escaparem de uma situação assim, como essa. Mas eis que o Mestre dos Magos, que é um pequeno gnomo, um pequeno Yoda, vamos assim dizer, ele aponta para cada um dos jovens e atribui a eles um arquétipo de um grupo e coloca na mão deles um item mágico poderosíssimo. E isso é muito visto em RPG. Então vamos falar aqui sobre cada um dos personagens. de Caverna do Dragão e dos Inimigos. O grupo era formado por quatro meninos. O Bob, que era o mais novo, o Bob que tinha aquela personalidade bem de criança, quase virando um pré-adolescente, onde tudo é urgente, tudo é com raiva, e a ele foi dado o papel de ser o Bárbaro, e este papel caiu muito bem nele. Então o Mestre dos Magos aponta para ele e diz: Bob, o Bárbaro, e ele recebe aquele tacape mágico que é capaz de rechaçar inimigos, de quebrar objetos, de causar terremotos. Bob também conseguiu a atenção da pequena Uni, uma unicórnio que mora no reino, e ela se torna o animal companion dele. Muitas pessoas odiavam a Uni porque ela acabava impedindo com que eles saíssem do reino quando eles encontravam os portais mágicos, visto que o Bob acabava colocando a Uni à frente do grupo e ele nunca queria deixá-la para trás. Nós também tínhamos o Presto. O Presto, cujo primeiro nome é Albert e Presto era apenas um apelido, o Presto ele era um rapaz que não gostava de educação física, de tarefas, braçais, ele era um nerd. E a ele foi dado o chapéu mágico, que é o item mais poderoso que já foi visto nesse desenho, na história desse desenho, o chapéu mágico de Presto. Pois Presto não tinha nenhuma habilidade mágica e ele conseguia criar coisas maravilhosas. Então ficávamos imaginando o que esse chapéu poderia fazer na mão de grandes magos, como Kellic, o Maligno, como o próprio Vingador, ou até mesmo se o Mestre dos Magos decidisse usá-lo. Aquele era um item poderosíssimo e terrível. Nós também tínhamos o Eric. O Eric era um rapaz assim, o playboy, o filho de papai e mamãe, o petulante, o que sempre ia contra o bem comum do grupo, porque ele sempre queria colocar a visão dele acima de todos. E ele foi dado a ele o papel de ser o Cavalier. O Cavalier, nem assim, do D&D básico, ele nem aparece, ele vem em algumas expansões. Eu me recordo que o Cavalier ele era muito utilizado em Dragonlance, né, aonde as ordens de cavaleiros eram famosas, e o Eric recebe o escudo, e o escudo dele é capaz de proteger o grupo. Ele cria campos de força tanto para o Eric como campos de força que protegem um grupo inteiro. Então ele era o bastião de defesa daquele grupo. Nós tínhamos também o Hank. O Hank era o Ranger, o paladino. Recebeu um arco e flecha muito versátil, cujas flechas praticamente não terminavam, e que elas, além de darem dano, elas geravam luz, e elas eram utilizadas como cordas, e elas prendiam inimigos, e elas eram assim, de uma utilidade completamente diversificada. E o Hank, ele fazia o papel. É engraçado como em fantasia nós temos um arquétipo do Ranger que se torna o líder relutante, né? Eu lembro que em Senhor dos Anéis, o Aragorn, ele é um Ranger, ele se apresenta como o Strider, o guardião. Só que o Aragorn, ele é o herdeiro de Gondor, ele é o humano mais importante da Terra-média naquela época, naquela era dos homens. E ele se exila, pois ele não quer aquela atribuição, e aos poucos nós vamos vendo durante o Senhor dos Anéis a jornada dele retornando e se tornando o grande rei. Nós também vemos nos romances de Tracy Hickman e Margaret Weis, a trilogia dos dragões. Eu não vou dar spoilers aqui, depois a gente acaba fazendo um outro episódio para falar dessa trilogia, mas Tanis, meio elfo, era um Ranger, e ele é colocado numa situação que ele tem que liderar um grupo e ele não quer aquilo para ele, mas ele acaba tendo que ser aquele líder relutante. E nós vemos isso também com o Hank. O Hank acaba sendo o centro da confiança de todos, mas ele tem o medo de não ser esse líder que todos podem confiar. Nós temos também o levemente pai romântico do Hank, né, que é a Sheila, irmã do Bob, a Sheila que é a Thief, a ladra. Esse termo até caiu em desuso depois do RPG, se tornou rogue, mas ela é a ladra do grupo, a pessoa que se torna importante por invadir lugares com furtividade, arrombamento, ser a espiã, e para ela foi dada uma capa mágica de invisibilidade. Quando eles foram criar o desenho, essa capa de invisibilidade ela teria também a atribuição de passar por algumas paredes e portas, mas depois eles desistiram disso e deixaram apenas com a capa da invisibilidade. E por último, nós temos a Diana. A Diana, que é uma situação um pouco engraçada porque ela é a The Acrobat. Só que a acrobata não tinha nos livros básicos, até veio depois em alguns suplementos de RPG, Mas ela tinha as habilidades mesmo já de conseguir fazer acrobacias e tudo mais, e a ela se dá um bastão que aumenta de tamanho e que, se por acaso quebrar, ele se regenera. Então, esse era o grupo principal de Caverna do Dragão, com um mentor, mestre dos magos, que dava algumas dicas para eles e que fazia o papel, porque mestre dos magos em inglês é Dungeon Master. Então ele fazia o papel do narrador do RPG e passava para eles algumas leads, algumas aventuras, mas ele não se envolvia muito e acabava saindo de cena, o que deixava o Eric completamente louco e muitas vezes a gente mesmo. E aí nós tínhamos no meio disso Tiamat o Dragão. Tiamat o Dragão é uma entidade no D&D que é a deusa dos dragões cromáticos. Os dragões cromáticos são os dragões malignos. Então nós temos as cinco cabeças de Tiamat: a cabeça central, que é a cabeça vermelha, a cabeça que consegue inclusive falar com os humanos e solta fogo. E ao lado dela nós temos a cabeça branca, que solta raios congelantes, a cabeça verde, que solta gases venenosos. Do outro lado nós temos a cabeça branca, que solta. Não, raios congelantes e gás venenoso de um lado, e do outro lado a azul, que solta raios, e a negra, que solta ácido. E Tiamat, que é conhecido pelos seus apelidos malignos, ela é a perpetuadora do mal, ela é a primogênita do inferno, ela é a mais sinistra, a avarenta, né? Então ela, apesar de no D&D, no Dungeons & Dragons RPG de mesa, ela ser sempre uma Lawful Evil ou Chaotic Evil, dependendo do nível que você lê, da edição que você lê, no desenho eles deram uma aliviada e elas se tornam uma entidade mais neutra, onde até consegue conversar e dialogar e barganhar com os jovens. Então ela é um inimigo, às vezes é um aliado, muitas vezes neutro, mas sempre inimigo de o Vingador. E o Vingador é este ditador, é o reino, o lugar onde eles estão. Ele não tem paralelo dentro do lore do D&D. Ele não é Forgotten Realms, ele não é Greyhawk, ele não é Ravenloft, ele não é Spelljammer, mas ele lembra muito Ravenloft, porque em Ravenloft existe uma bruma que atravessa todos os planos e que arrasta seres para dentro de um plano fechado de Ravenloft, como o reino, onde tem criaturas de vários planos. Existem orcs, existem gigantes, existem as crianças humanas, e parece que alguma coisa atraiu todos eles para lá. E o Vingador faz o papel que em Ravenloft sempre tem um ditador, alguém que comanda com mão de ferro. E Vingador é assim, um meio demônio que busca poder, que é completamente movido por poder e que quer as armas mágicas para derrotar Tiamat e controlar finalmente todo o reino. O Vingador, que brincava que ele era extremamente rico, porque durante todos os 27 episódios ele aparece cada vez em um castelo diferente, e ele apareceu em 10 castelos diferentes. Então eu falava, ele tem 10 castelos, ele é um cara completamente milionário. E ele escravizava, inclusive, alguns orcs e alguns gigantes para poder fazer os esquemas, as tarefas que ele estava procurando. E o Vingador, ele tinha a sua montaria, que nós chamamos o Nightmare, que é um cavalo demoníaco que voa e consegue atravessar planos. E ele também tinha o Demônio das Sombras. E o Demônio das Sombras, ele causava um impacto muito grande. O Demônio das Sombras, ele nunca. Ele tem até uma mentalidade um pouco covarde. Ele nunca brigou, ele nunca agrediu ninguém fisicamente. Mas ele conseguia se esgueirar e entrar em qualquer lugar. E ele estava sempre pelo reino e sempre próximos aos jovens, conseguindo informações e sendo o espião perfeito para o Vingador. Vingador, que, como nós conversamos, era movido a conseguir as armas mágicas dos jovens. E eu não o culpo, porque todos nós queríamos ter alguma arma mágica. Elas eram o ponto central do desenho. Sem elas, os garotos não iam conseguir fazer nada. Então vamos falar um pouco dessas armas mágicas. Inclusive que existem mais delas, e são itens únicos, poderosíssimos. Essas armas mágicas, elas são movidas a uma energia. Vamos colocar assim, uma energia chamada mana, que seria a energia essencial da magia. Então essa energia nas armas, ela dura cerca de 300 anos. E após 300 anos, elas precisam ser recarregadas. Durante um episódio, as armas elas perdem o poder e o Mestre dos Magos explica para eles que eles teriam que ir até o Salão dos Ossos. O Salão dos Ossos era um lugar de alta mana no reino, aonde dentro existia um altar em forma de caveira, e em volta existiam sarcófagos com reis, rainhas e guerreiros poderosos que pertenceram ao reino. Então você colocaria as armas lá e elas seriam recarregadas. Depois, quando falarmos dos lugares de interesse, nós voltaremos ao Salão dos Ossos. E apareceram outras armas fora as armas deles, né? Nós vimos também uma espada sônica que dava rajadas de ondas sonoras e quebrava itens e jogava inimigos para longe. Nós vimos uma rede de cura. É engraçado que quando olhamos a rede pensamos que era um item usado para aprisionamento, mas no cemitério dos dragões a Uni estava machucada e o mestre dos magos usa aquela rede para curá-la. E foi o único item visto neste desenho que pertencia à escola divina da magia. Nós vimos também outras armas, como a espada congelante do Duque Guerreiro, o War Duke. O War Duke, que é famoso no D&D, ele utiliza essa arma. Ele dá um golpe numa árvore, a árvore fica completamente congelada e acaba aprisionando inclusive o Mestre dos Magos em um episódio. Nós vimos a espada de Deckion, que dava rajadas de energia. Nós vimos o martelo de ouro do paladino Strongheart, o coração forte. Ele tinha um martelo de ouro que rebatia as rajadas de energia, criava esferas de proteção como o escudo do Eric e tinha poder de destruição como o Tacape do Bob. Ele também utilizava o seu elmo alado, mas no desenho ele acabou não ativando, então não sabemos que poderes que aquele elmo poderia conceder a Strongheart. Nós vimos também a cimitarra do rei Hammud, que também produzia ondas sonoras destrutivas, um chicote energético que tinha tamanho variado. Também vimos um mangual que ao girar criava pequenos tufões, pequenos furacões. Então eram muitas armas que apareciam. Inclusive vimos a caixa de Zandora. Zandora, que faz um paralelo ao mito de Pandora, cuja caixa quando abriu liberou o mal ao mundo, né? Zandora no desenho era da mesma raça do Mestre dos Magos e uma grande amiga dele. E ela tinha um baú que servia como um portal. Então, aonde você colocasse o baú e você abrisse, aquilo abria um portal para uma realidade. Então, no desenho, eles tinham que ir até um arco de pedra, aonde colocando num ponto exato, num momento exato, abriria um portal para a casa deles. Claro que o Vingador frustrou esse plano, quebrou esse arco de pedra e eles não conseguiram ir para a casa deles. Mas era um item único, um artefato raríssimo, poderosíssimo. Vimos também outros tipos de armas. Mas me digam vocês, se vocês fossem fazer um RPG, que tipo de armas vocês criariam? Que poderes vocês colocariam nessas armas? Eu lembro que quando jovem narrei Caverna do Dragão por um bom tempo para o grupo meu, e eram também crianças, jovens, mas cada um deles tinha direito a criar a sua arma mágica. E eu só dei uma certa podada para que ela não fizesse várias coisas, mas ela poderia fazer uma coisa de forma esplêndida. E eles montando isso dentro de um pequeno grupo, eles se tornavam uma falange muito coesa. Então era muito interessante criar essas armas. Eu, por exemplo, sou fascinado por itens mágicos, adoro. Talvez isso venha da minha experiência com o Senhor dos Anéis, aonde quando eu via o Bilbo e Frodo segurando um anel, eu ficava imaginando que tipo de poder que aquilo poderia dar, e era interessantíssimo. Então eu imagino que faz parte do mundo da fantasia do RPG a atribuição dessas armas mágicas. E já que falamos das armas, vamos conversar também dos personagens importantes que apareceram no desenho, mas que pertencem originalmente ao RPG Dungeons & Dragons. Nós temos, como conversamos, o War Duke, que é o Duque Guerreiro. Ele aparece no desenho, ele tentando prender, aprisionar o Mestre dos Magos com sua espada congelante. É um capítulo bem denso, bem pesado, onde as crianças elas têm que correr contra o tempo para poder salvar o mestre. Nós temos Strongheart, o paladino, o coração forte, o paladino de alma pura que aparece no desenho também. Nós temos Kellick, o mago maligno que monta o seu orc sinistro, o orc que é um lobo muito mais gigantesco, um lobo muito mais forte do que um lobo convencional, um monstro que está no nível dos monstros. E Kelly, que ele, apesar de ser um vilão, ele também odeia o Vingador e ele quer assumir o controle do reino. No desenho, Kelly que aparece tentando encontrar o Vale dos Unicórnios e tentando conseguir o chifre dos últimos unicórnios, porque o chifre dos unicórnios tem o poder de teleporte para aqueles animais mágicos, mas também existem atribuições mágicas que o Kelly que pode utilizar com esses chifres. Kelly, que inclusive ele aparece em dois romances de AD&D, o Treasure of Times e o Forest of Enchantment. Ele é um NPC muito importante do Lord Dungeon Dragons. Nós temos Lolth, a rainha aranha do submundo, a rainha dos drows. A Lolth ela tem um papel importantíssimo no lore do D&D, mas no desenho ela acaba se tornando um pouco mais fraca. Eles colocam ela como uma aranha com um rosto de mulher. E ela aprisiona os garotos e as meninas numa teia, e quem acaba salvando eles naquele momento, de forma até meio inesperada, foi a Uni, né? Que faz até um paralelo com o Samwise Gamgee tendo conseguido vencer a Larak em Senhor dos Anéis, que foi completamente inesperado. Não me entenda mal, eu adoro o Samwise Gamgee, não estou falando mal dele. Quando eu fizer um episódio sobre a trilogia do Senhor dos Anéis, eu vou rasgar uma boa seda para Samwise, porque eu entendo que ele é o maior herói da saga de Tolkien. E nós temos também um monstro clássico, nós temos o Beholder, que aparece como observador. O observador é um ser do submundo, que é colocado no desenho, mas que no D&D ele consegue, por exemplo, em Baldur's Gate, o observador ele é o Crime Lord, ele é o líder da guilda de Xanatar. Então os observadores eles são seres malignos, avarentos, que pensam apenas neles, que querem escravizar as outras raças. No desenho, aquele observador que aparece em especial, ele tem a capacidade de conseguir colocar sua corrupção, a sua energia negativa em todo o ambiente e ele drena toda a vida. Então o lugar onde ele anda é apenas deserto e montanhas. Mas no desenho ele é enfrentado com uma flor. Então quando eles mostram a flor diante do olho do observador, ele se derrete e retorna para o submundo. E logo em seguida, a fauna e a flora retornam e aquele lugar fica cheio de vida novamente. Falando em monstros clássicos, quando eles foram criar o desenho, o primeiro inimigo do Vingador seria Rogul. Rogul ia ser um dragão negro de uma única cabeça, mas resolveram pinçar Tiamat, e isso foi ótimo porque Tiamat é fantástico. Realmente, o impacto que Tiamat dá no desenho é muito maior do que um dragão de uma cabeça. E quando eu jogava RPG na adolescência, eu narrei Caverna do Dragão e eu desenhei um mapa e coloquei todos os locais de interesse, todos os locais que eles passaram nos desenhos. Então tinha, por exemplo, a cidade de Helix, onde Merlin tinha seu castelo em cima das nuvens e onde Merlin fez um feitiço para que prendesse todos os dragões que atacavam a área da cidade de Helix. No desenho, eles visitam o castelo de Merlin, mas Merlin já não tá mais lá, né? Porque Merlin morreu há 1.000 anos! Como a gente tinha dito, né? E era o Vingadores passando pelo Merlin e consegue ludibriar o Presto faz o feitiço, ele desfaz o feitiço de Merlin sem querer. E libera todos os dragões de volta. E era uma cidade muito interessante. Também tinha o Salão de Ossos, né? O Salão de Ossos, como a gente comentou, era um local onde repousavam as almas dos reis e rainhas e guerreiros do reino. E dentro do Salão de Ossos havia esse altar em forma de caveira que você poderia recarregar as armas. Naquele episódio, quando o Vingador está enfrentando os jovens, os espíritos se rebelam contra o Vingador e há uma batalha e o Vingador acaba destruindo o Salão dos Ossos e aquele local vem abaixo e nunca mais poderá ser usado. Ainda bem que existem outros lugares de Mana Alta onde se pode recarregar as armas, como o Cemitério dos Dragões, que é a morada de Tiamat, o local onde repousam os ossos dos dragões que já morreram. Nesse local aparecem várias armas que a gente citou. E é um local de mana tão alta que as armas dos jovens elas ficam super poderosas. Nesse episódio, eles atraem o Vingador até o Cemitério dos Dragões e eles confrontam ele e conseguem subjugá-lo. E o Hank fica com sua flecha apontada para o coração do Vingador E ele poderia ter acabado com tudo ali, mas ele decide poupar a vida do Vingador. É um episódio muito interessante. Nós temos também o Vale dos Unicórnios, o local onde habitam os últimos dos bandos dos unicórnios, que é onde o Kelly que ficava tentando caçar esse grupo. É muito interessante ver a Uni correndo com seus pares. O Bob fica até apreensivo, será que ela vai me abandonar? Só que a Uni gosta muito do Bob, ela retorna e fica com o grupo. Nós temos a prisão da agonia, que é onde o Vingador acaba mantendo preso os jovens, e ele usa o Kerox, que é o gigante, o qual ele acaba usando de subterfúgios para convencer o gigante a trabalhar para ele, e ele utiliza ele como guarda. Nós temos a Torre Perdida dos Cavaleiros Celestiais, onde repousa o Círculo do Poder, né? Este local, essa torre, ela faz uma provação com quem entra para verificar se você consegue enfrentar seus piores medos. Então, nós temos lá Bob virando um bebê, Diana virando uma idosa, Hank ficando se perguntando se ele seria um bom líder, a Sheila sozinha, porque ela morre de medo de ficar sozinha, o Presto cego e o Eric com face de burro, que ele tinha medo de que os outros fizessem pouco caso dele. É um episódio muito bom onde aparece o Kellek e no final eles conseguem romper o círculo e o Kellek deixa de ser aquele cavaleiro morto-vivo e se torna novamente um cavaleiro celestial que vai embora montado em um pássaro. É um episódio muito legal. Tem o Jardim de Zin, onde a rainha Zin habita e controla toda a região. Nós temos o Labirinto da Escuridão, que eles atravessam e encontram a garota que sonha com o futuro, que foi aprisionada pelo Vingador. Tem a Cidade à Margem da Meia-Noite, onde habita a Fera da Noite. A Fera da Noite, ela é um paralelo assim com o Bogeyman, né? Entre as crianças que vão dormir, a Fera da Noite ataca, aparecendo embaixo da cama ou dentro do armário. Ela consegue mandar uma luz e ela suga as crianças e ela escraviza dentro do reino para que essas crianças trabalhem e impeçam que o relógio central da cidade toque meia-noite e a Fera da Noite seja derrotada. Esse episódio é muito interessante porque o Eric ele encontra um garoto da Terra que é amigo deles da escola, um garoto mais novo. E ele fala pro garoto assim: por favor, avisem nossos pais que nós estamos bem. E esse episódio mostra como funciona o tempo na Terra e no Reino. Porque para eles, no Reino, eles estão lá, nós não sabemos há quantos meses, há quanto tempo eles estão presos lá. Mas o garoto fala: como assim? Ontem nós estávamos passeando no parque de diversões. Vocês foram, eu não pude ir, então amanhã nós vamos nos ver na escola. Então, na Terra, se passou algumas horas. E o Eric ainda fala de todas as pessoas que eu podia encontrar, tinha que ser justo esse. É um episódio muito legal. Nós temos a Floresta da Lua, onde eles encontram os ursinhos das nuvens, que tentam roubar as armas deles e depois viram amigos. Esses ursinhos das nuvens eram tipo uns Ewoks, assim, uns Rubber Bills. Eles acabam aparecendo nesse episódio e se tornam no final aliados deles. E nós temos o Portal do Amanhecer, né? Que após Eric libertar por acidente um ser de Acunha Kelly que não pode ser pronunciado, né? Este ser ele estava aprisionado e ele sai com toda a sua corrupção atacando o reino. Ele aparece como uma nuvem negra com olhos malignos dentro. E o Vingador e o Mestre dos Magos tentam detê-lo, mas o poder é tão grande que eles são subjugados e eles ficam descarregados. Então eles precisam ir até o Portal do Amanhecer numa corrida para recuperar suas forças para poder enfrentar este ser antes que ele destrua todo o reino. E há indícios que esse vilão é o Mestre do Vingador. E nós temos também a Caverna das Fadas de Agão, que é um local onde esse tipo de seres habitam. Então nós fazíamos um mapa e colocávamos todos esses locais que eles poderiam visitar. E como o reino é tão criativo assim, ele mexe tanto com essa questão, você também pode, quando narrar Caverna do Dragão, que eu imagino se você é jogador de RPG ou mestre, né? É uma ótima experiência poder fazer um jovem colocar uma arma que você criou e partir por esses locais do reino. E uma última curiosidade é que, apesar do reino não fazer parte assim de nenhum cenário oficial de D&D, se você jogar o jogo de computador Baldur's Gate, que se passa em Forgotten Realms, Baldur's Gate é uma das grandes cidades de Forgotten, andando lá dentro num castelo, você se depara com um quadro enorme de um bárbaro ao lado de um unicórnio já adulto. E aí, quando você interage com esse quadro, ali aparecem as legendas de que aqui se tratava de um bárbaro que andava com um unicórnio, que só pode ser o Bob, já adulto. E então não se sabe como que isso foi acabar, esse quadro acabou parando em Baldur's Gate, mas é um easter egg muito interessante. E pra gente arrematar essa conversa que a gente está tendo, vamos falar sobre o fatídico episódio final de Caverna dos Dragões, né? Nunca houve um episódio final. Como nós dissemos, houve três temporadas com 27 episódios. E aí acabou, sumiu. E o pessoal ficava se perguntando, mas por quê? O que que houve? No Brasil havia um Ibope tão grande? Nós não sabemos como isso funcionava nos Estados Unidos, o porquê dessa queda de audiência, mas não houve acordo. E a TSR, a Marvel, a Toei acabaram abandonando a situação. E logo nos primórdios da internet apareceram algumas creepypastas, alguns hoax. Eu mesmo caí nessa e se falava muito de um episódio bem sombrio. E vou falar dele para vocês, assim, esse episódio nunca aconteceu de verdade, mas o que que se dizia nessa creepypasta, né? Que os jovens, quando eles pegaram a montanha-russa e passaram pelo portal, na verdade houve um acidente e eles morreram. Então essas crianças teriam ido para um inferno. E chegando nesse inferno, elas se deparam com o Vingador e o Mestre dos Magos, que seriam a mesma entidade, mexendo e torturando eles, como se fosse um inferno de Dante do Dungeons and Dragons. Então, enquanto o Vingador queria atacá-los, o Mestre dos Magos oferecia uma esperança que nunca aconteceria, que eles nunca conseguiriam voltar para casa. E da mesma forma que o Vingador tinha o seu braço direito Demônio das Sombras, o Mestre dos Magos teria a Uni, que seria uma espiã dele, uma forma de ele estar sempre ao lado dos garotos. E quando eles tentassem fugir, seriam impedidos, porque o Bob não abriria a mão da Uni. Então a Uni seria um agente deste inferno. E Tiamat, apesar de ser monstruoso, maligno, um dragão, ele representaria um anjo que queria avisar os jovens sobre o que estava acontecendo. E esse mito se propagou, e muitas pessoas diziam que esse era o final de Caverna do Dragão. Até que a revista Dragão Brasil, salve Dragão Brasil, muito obrigado pela sua existência. Vamos falar em um episódio sobre Dragão Brasil, toda a importância que ela teve para o RPG nacional, inclusive com a criação do Defensores de Tóquio, do Advanced de Defensores de Tóquio, o 3DT, e agora com Tormenta, inclusive que Tormenta se tornou o maior financiamento coletivo da história nunca antes na história deste país um RPG nacional conseguiu juntar tanto dinheiro como Tormenta. Então, vida longa ao Tormenta e muito obrigado a Dragão Brasil por ter colocado uma matéria com o verdadeiro final de Caverna dos Dragões. Então, vamos falar um pouquinho do verdadeiro final de Caverna, né? O episódio ele se chama Hacking e ele foi escrito pelo Michael Reeves. O Michael Reeves era um dos 12 roteiristas do desenho e ele foi responsável pelos 7 episódios mais sombrios da série. Então, pediram para o Michael Reeves escrever um episódio que serviria tanto como uma conclusão definitiva, caso eles quisessem terminar o desenho, como poderia ter uma ponte, um gancho para uma quarta temporada. Então, o desenho ele começa, isso a gente tem o roteiro, né? E esse roteiro, inclusive, um brasileiro, ele acabou quadrinizando ele pela Panini. É muito difícil encontrar esse gibi hoje em dia, né? Esse HQ hoje em dia. Mas você ainda encontra em alguns sites o PDF. Esse trabalho desse brasileiro foi muito, muito 10, muito legal. Então começa o episódio, começaria o episódio, né? Com uma aposta entre o Vingador e o Mestre dos Magos. Como se fosse ali Deus e o Diabo falando sobre Jó. O Vingador ele comenta com o Mestre dos Magos que os jovens eles só conseguem ter sucesso porque o Mestre dos Magos sempre ajuda eles. E o Mestre diz que não é assim. Então eles fazem uma aposta. O Vingador diz que vai mandar eles até a fronteira do reino para fazer uma tarefa. E se eles conseguirem fazer, eles podem ir embora, o Vingador não atacaria eles. Só que em contrapartida, se eles falhassem, o Vingador tomaria a vida deles e as armas. E o Mestre dos Magos aceita. Então os jovens, eles. Encontram um ser que é uma Hydra, que inclusive é um monstro clássico de D&D, e eles são atacados por essa Hydra. O Eric até chega a comentar que essa Hydra tem mais cabeças do que Tiamat. E por mais que eles ataquem com as armas, eles não conseguem. E eles estão sendo derrotados quando o Mestre dos Magos aparece. E eles dizem: "Que bom, mestre, o senhor voltou, o senhor irá nos salvar." O Mestre dos Magos olha para eles e fala assim: "Vocês entraram nessa, vocês que saiam." E saída pela esquerda. E ele sai de cena. O Eric fica indignado, como que o Mestre dos Magos pode abandoná-los naquele momento, e eles fogem, e eles acabam em determinado momento se separando para que a Hydra seja levada até um banco de areia movediça, onde ela acaba presa. Inclusive foi uma saída muito engenhosa, já que as armas não faziam efeito, eles conseguiram vencer uma Hydra, levando ela até um banco de areia movediça. Após isso, eles começam a discutir de uma fogueira se o Mestre dos Magos é um traidor, se era realmente o Mestre dos Magos ou não, e surge o Vingador com o seu Nightmare, o Hank já puxa seu arco para atacar o Vingador diz que vem em paz, que quer mostrar apenas que o Mestre dos Magos não é tão bom como dizia. Então ele faz um pacto, ele diz: na fronteira do reino há uma torre, em cima dessa torre há um sarcófago, dentro desse sarcófago há uma chave. Se vocês pegarem essa chave e jogarem no abismo, eu mando vocês embora para casa. Não há truques." O Hank não quer acreditar, mas o Eric fala: "O que nós temos a perder?" E eles acabam dividindo o grupo. Então o grupo vai com o Eric. O Presto conjura um navio alado, um navio com velas que voa, e eles partem em direção a essa fronteira do reino. O Hank fica para trás com o grupo. E eles acabam encontrando um dragão de bronze, que é outro ser mitológico do D&D. Os dragões de bronze são bons, né? Então eles acabam conseguindo uma carona e eles partem para a fronteira também. Quando o grupo do Hank encontra o do Eric, ele tenta fazer com que o Eric pare. Como o Eric é impetuoso, tem aquela mentalidade de que ele está certo, ele não quer conversa, o Hank começa a tirar flechas para tentar fazer com que eles desçam. O Eric usa o seu escudo e deflete uma das flechas na vela, e as velas começam a se rasgar, a pegar fogo, serem destruídas, e o navio começa a cair, e eles estão em cima de um rio de lava. Então o Hank acaba se arrependendo, tenta salvá-los, não consegue porque é muito calor. Eles saem com o dragão e eles ficam se perguntando: será que eles morreram? Só que o Presto, uma segunda vez, consegue tirar eles de lá, consegue salvar eles com o chapéu. É interessante porque dá a entender que o Presto está ficando um pouco mais maduro, porque ele acertou duas magias na sequência, de forma esplêndida, sendo que normalmente nos episódios ele erra um monte até que ele consiga acertá-la. E eles partem e acham a torre. Quando eles estão subindo a torre, eles encontram os dois grupos, acabam discutindo, mas sobem juntos. E eles são atacados por tentáculos gigantes. Tentáculos que devem pertencer assim ao mal indizível, ao Great Old One, porque somente os tentáculos aparecem para eles. E o Bob acaba criando uma avalanche e derrota, fica os tentáculos presos no meio das pedras, e eles sobem. E eles acham esse sarcófago no alto da torre e um buraco que dá para um abismo. Quando eles vão ver o sarcófago, eles olham e veem uma efígie que representa o Vingador, só que eles olham e dizem: "Nossa, é o Vingador, mas ele não parece maligno." E quando eles abrem o sarcófago, lá dentro tem uma chave. Nisso, o Mestre dos Magos e Vingador já estão olhando a cena. E há uma briga entre o Eric e o Hank, entre pegar a chave e jogar fora, ou usá-la, porque há uma fechadura na sala. E o Hank até fala para o Eric: "Você não sempre diz que aqui é uma prisão? Se isso aqui é uma prisão, isso pode ser a chave da libertação." E os tentáculos retornam, e começa uma nova batalha, e o Presto acaba usando novamente uma magia e salva novamente o grupo, o que mostra que ele já está controlando o poder do chapéu. E na briga entre o Hank e o Eric, o Hank cai no abismo e eles não percebem que o Hank se segurou. O Eric fica naquele dilema entre jogar a chave, entre usar ela na fechadura. Ele acaba usando na fechadura. O Vingador dá um grito e uma luz se espalha por todo o reino, mostra diversas criaturas em pontos do reino olhando para ela. E o Demônio das Sombras, inclusive, diz: "Não é possível." E toda aquela maldade, aquela corrupção, aquela energia sai do reino, o reino se torna um lugar muito mais belo. E aí há uma transmutação e o Vingador deixa de ser um halfling, um meio-demônio, e ele volta à sua forma humana. Os jovens olham e falam: "Vingador?" Ele fala: "Eu Há milhares de anos eu me vendi, eu reneguei os ensinamentos do Mestre dos Magos e o troquei por uma entidade maligna. O Mestre dos Magos fala, meu filho, aí eles ficam espantados, filho? E rola um momento Star Wars, assim, às avessas, e o Vingador acaba se ajoelhando na frente do Mestre dos Magos. O Mestre dos Magos diz assim, faremos de uma forma justa, vocês salvaram meu filho, salvaram o reino, e abre um portal para que eles possam ir para casa. E diz: vocês podem ir para suas casas, ou se quiserem, podem ficar, pois haverá um mal muito maior para ser enfrentado a partir de agora. Dá a entender que seria essa entidade que o Vingador se vendeu, né? E seria. Acabou não tendo, mas acabamos pensando que seria muito interessante se houvesse uma quarta temporada e o Vingador fizesse parte do grupo. Não sei se ele era um guerreiro, de repente até um paladino, e seria muito interessante, porque não há escola divina de magia no grupo. Seria muito interessante se o Vingador Paladino fizesse parte desse grupo. E esse é o Hacking, o episódio final que está engavetado e que nunca foi animado nem transformado em filme, né? É isso aí, galera. E esse foi a nossa análise sobre o desenho Caverna do Dragão e suas implicações com o RPG Dungeons & Dragons. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, sigam a gente lá no Facebook, no Instagram. Marca a gente no Spotify, o podcast Jogos Incríveis. Em breve teremos novos episódios. Que hajam muitos jogos de RPG para vocês e que sigam rolando os dados.